amigos da Rádio Dos Vox, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 273. Estamos já chegando lá, hein, Paulinho, 300, a marca 300. Hoje vamos conversar com o Pascoal Neto, que já andou aqui no Conversa que Interessa, falando sobre quadrilha junina, já que ele é um grande quadrilheiro aqui na região do Ceará. Mas hoje vai ser outro assunto. Pascoal, seja mais uma vez bem-vindo ao Conversa que Interessa.
Obrigado, Paulo. É um prazer estar aqui novamente e revendo os amigos e podendo contribuir com a nossa democracia e a cidadania, não é isso?
Pascoal, hoje você está aqui para a gente conversar sobre a sua experiência nas últimas eleições, né? Você participou como candidato a deputado estadual aqui pelo Ceará. Fala um pouquinho, Pascoal, sobre o seu partido, sobre esse momento que você decidiu enfrentar, né, a eleição como candidato.
Falar sobre política é muito complexo, ainda mais quando a gente se candidata pela primeira vez, sem experiência, enfrentando aí pessoas realmente que já têm experiência e o poder nas mãos. Mas, para mim, foi muito gratificante poder ter participado nesse ano como candidato a deputado estadual pelo Partido Verde, porque só assim a gente conhece um pouco assim mais profundamente a política em si. Eu escolhi o Partido Verde porque tem tudo a ver com a minha cara. Eu adoro a natureza, a ecologia, adoro o planeta, adoro a terra. Por isso que eu escolhi o Partido Verde. Sobre a minha candidatura, foi muito bom porque fiz amizade com outras pessoas, outros candidatos no partido, conheci um pouco sobre a legislação, né, do partido, e também aprendi um pouco sobre política. Como eu falei anteriormente, política é muito complexa. Será? Nossa vida, nós vivemos em torno da política.
Pessoas dizem, eu não gosto de política, mas você está na política, né? Você vive nesse jogo político da vida.
É verdade. Então é assim, eu me candidatei a deputado estadual, teria que tirar em torno de 30 a 40 mil votos. Eu sei que era difícil, não entrei iludido, mas nada é impossível quando você tem determinação, que é o principal na vida da gente, né? Quando a gente tem determinação, a gente consegue tudo na vida. Isso. Mas só que a gente não podemos dizer ou entrar iludido, achando que já está ganho. Porque política é um jogo. Agora, acima de tudo, você tem que ter o espírito político.
Alguns candidatos, inclusive, que atingiram essa quantidade de votos, não conseguiram entrar também, né? Pascoal, você é uma pessoa que tem deficiência visual. Outras pessoas com deficiência aqui no Ceará, com deficiência auditiva, deficiência motora, participaram também. Infelizmente, nós não tivemos nenhum representante eleito, né, para a Assembleia aqui do Estado do Ceará. Não sei se no Brasil, você que está nos ouvindo aí, escreve para a gente, manda dizer na lista se no seu estado alguma pessoa com deficiência conseguiu se eleger deputado federal ou estadual. Na sua opinião, as barreiras para enfrentar esse contato corpo a corpo com os eleitores se torna mais difícil para uma pessoa com deficiência?
Não, Paulo. Particularmente, a minha opinião é que não. Eu que convivi a política, né, nessa campanha de 2010, acredito que não é difícil. Quando você tem uma limitação, nada é difícil. Como eu falei anteriormente, o importante é a determinação.
Uma boa assessoria, né?
Isso, quando a gente tem uma equipe, pessoas que realmente acreditam em você, você consegue multiplicar a confiança, né? E os votos. Eu andei em Fortaleza, em alguns bairros, né, de acordo com a minha estrutura e as condições financeiras, e fui bem recebido, graças a Deus, né? E também andei só em dois interiores no estado do Ceará, que foi Limoeiro do Norte, passei um dia, e em Quixadá, que passei apenas 2 horas fazendo campanha no Quixadá, porque eu teria já que voltar para o dia posterior, já estar em ativo aqui em Fortaleza, visitando o resto dos bairros. Então a minha campanha foi baseada mais em cima da capital, em Fortaleza, né? Eu tirei apenas 1.027 votos, certo? Para algumas pessoas pode ser pouco, mas para mim foi muito. Por quê? Porque a pessoa fazer política, tentar concorrer a uma vaga para deputado estadual, né, sem estrutura financeira, sem experiência, com a limitação que eu tenho, eu acho
ainda
que foi muito.
Um preconceito que infelizmente ainda existe na sociedade, né?
É verdade. O preconceito, a discriminação, a desigualdade social, realmente é a pior barreira que, infelizmente, nós enfrentamos ainda, né, Paulo?
Pascoal, como era para os nossos ouvintes aqui do Brasil afora, como era o teu slogan, né? A sua aparição na televisão, né? Na propaganda política, né? Como foi a sua fala?
No programa eleitoral gratuito, eu tinha apenas 4,5 segundos, né? Devido ao partido ser um partido pequeno e não ter muitas cadeiras, né, nacionalmente. Só deu mesmo para mim falar a frase seguinte: não vejo com os olhos, mas enxergo com a mente. Sou o Pascoal Neto, o deficiente competente, 43-100. Só deu exclusivamente para falar só essa frase,
inclusive,
sendo rápido,
um dia, claro. Inclusive, um dia você estava passando aqui pela Praça do Ferreira, né, que é uma praça aqui no centro de Fortaleza, e você ouviu quando uma criancinha falou para o seu pai o que foi que ele falou, Pascoal?
Incrível, né? As crianças sempre prestam atenção a tudo, né, Paulo? Tem uma memória muito boa. Aí a criança estava lá na rua, quando eu ia passando, fazendo a minha campanha, distribuindo panfleto junto com meu sobrinho, e a criança: olha, pai, aquele homem que vê com a mente, enxerga com a mente. Então, assim, para mim foi gratificante ouvir aquilo, né? Realmente, que a criança é ingênua, né? Ela não tem aquela malícia no coração, presta mais atenção nas pessoas, não tem aquela discriminação, aquele preconceito, né? Ela falou ingenuamente, né? Mas ela prestou atenção na minha frase, né? E já muitos adultos ouviram a minha frase, mas talvez não entenderam. Porque já existia um ditado, né? Que é bastante comum, que falava que o pior cego é aquele que enxerga e não quer ver. Mas
Pascoal,
o resto, graças a Deus, está tudo bem, né, Paulo?
Na realidade, as suas propostas, ela tinha muito com relação à inclusão social da pessoa com deficiência, principalmente a pessoa com deficiência visual. Mas também você pensava na comunidade como um todo, né? No estado de Ceará como um todo, nas pessoas sem deficiência, as pessoas idosas, as crianças, né? Você é um deputado, você é um candidato, um dia, se Deus quiser, vamos alcançar essa vitória, seja em qual for a casa legislativa, né, que você vai chegar, mas você tem essa visão não só sectária, né? Não só atender aquela comunidade, aquela parcela da população, né? Você entende que um bom parlamentar é aquele que enxerga a sociedade como um todo.
É verdade, Paulo. Eu acho que, no partir do momento que você se candidata a qualquer vaga na política, na campanha eleitoral, se você não tiver uma proposta pensando no todo, você não é político. Não é um bom político, né? Meu tema era o quê? Era inclusão social. Então, se eu não abrangesse toda a sociedade, eu estaria excluindo. Se eu fizesse um projeto exclusivamente só para uma categoria, um segmento de deficiência, ou até mesmo uma comunidade, uma região do estado de Ceará, eu estaria excluindo as outras entidades, né? E uma parte dos cidadãos, né? Então eu creio que quando você está concorrendo uma vaga para deputado estadual, que já está deixando bem claro, estadual, deputado estadual, é o estado todo do Ceará, você tem que pensar nos 184 municípios que o estado do Ceará tem. Porque quando você pensa exclusivamente só num ou dois, né, você está excluindo o restante. Então, que deputado você é? Não é verdade?
É. E também, você falando aí, eu estava imaginando que muitos de nós queremos transformações sociais, né? Então, existe uma parte do eleitorado que pensa dessa forma, né? Que quer mudanças profundas, mudanças essenciais, mas tudo pautado na legalidade, na honestidade, na verdade, tá certo? Então, essa parte do eleitorado, ela precisa ser alcançada, né, para que possa fazer a transformação. Não sei como é que está a estatística disso daí, né? Se nós pegarmos o Brasil e verificarmos o perfil do eleitorado, quem é que está com o maior número? É aquele eleitor que vende o seu voto? É aquele eleitor que troca o seu voto? Né, aquele eleitor que entende um pouco de política, que entende um pouco da sociedade em que vive e que quer transformar isso daí. Parece que estamos perdendo um pouco em relação a isso, né, Pascoal? Muitos de nós que pensamos uma sociedade diferenciada, uma sociedade onde a gente possa eleger uma pessoa que possa ser o nosso representante, não representante de outras forças sociais, tá certo? Um dia a gente chega lá, será?
Com certeza, Paulo. Você tocou num assunto aí que é realmente importante. Quando eu falei poucos tempos atrás, em relação que a política é complexa, aí você tocou em relação dos eleitores, aqueles eleitores conscientes, que não precisa ninguém dar nada, nem favor para votar, né? Ou precisa dar algum objeto, ou algum dinheiro, não é isso? Ou ser parente, alguma coisa parecida. Então, é complexo. Mas eu acho, na minha opinião, que a maioria dos eleitores, infelizmente, vê mais assim o lado pessoal do que da coletividade, do grupo em si, da sociedade em geral. Porque, particularmente, que ele está recebendo, né, algum dinheiro, né, ou algum objeto, né, isso, trocando o seu voto por um favor, ele não está sendo consciente. Ele não está votando consciente.
Verdade.
Não é verdade?
E a história tem mostrado, né, que ele só foi beneficiado naquele momento em que ele recebeu alguma coisa em função do seu voto. Então, depois, ao longo dos próximos 4 anos, ele às vezes procura o candidato em quem ele ajudou, né, ele fez essa parceria, digamos assim, entre aspas, e não viu mais a mão, não viu mais o braço, nem o apoio daquele em quem ele elegeu. Então, essa pessoa não pode reclamar, não é verdade?
É verdade, Paulo. Olha, quando eu falei que tirei só 1.027 votos, que para mim foi muito, foi porque foi 1.027 votos de eleitores conscientes.
Né?
Que não foi trocado por mercadoria nenhuma, nem por dinheiro, nem troca de favores, e sim...
Nem porque... promessas.
Isso, nem promessas. Foi por pessoas que realmente acreditavam em mim, né? Pela minha identidade.
Inclusive, né? Você relatou que em todas as zonas eleitorais aqui do estado de Ceará, você recebeu lá um sufrágio, né? Pelo menos um sufrágio.
Isso, Paulo. Assim, em Fortaleza...
Sem visitar, né? Sem visitar os estados em função das condições financeiras e tal.
Olha, nos interiores do estado de Ceará...
Os municípios, sem visitar os municípios. Corrige aí, Paulinha.
Isso, nos interiores do estado de Ceará, eu tirei alguns votos, né, pingado, um aqui, outro lá. Agora, em Fortaleza, na capital, em todas as zonas, qualquer pessoa quiser verificar, em todas as zonas eu tirei voto. 20, 30, 60, 50, 10, 6... Em todas as zonas de Fortaleza eu pontuei com voto.
E muitos votaram.
Em todos os bairros.
Só em função daqueles 4 segundos e meio, né?
Isso.
Você apareceu lá.
Isso, com certeza, né? Mas eu creio que um dia essa visão política em relação de venda de voto vai mudar. A partir do momento que o cidadão tiver mais oportunidade de ouvir as propostas, conhecer mais os políticos. Porque a gente vê, Paulo, que quando se é matéria de majoritária, né? No caso de governador, presidente, eles têm mais tempo para falar um pouco sobre as propostas, tem debates. Será que não era hora da gente mudar, né, um pouco a política em relação de dar oportunidade para todos os candidatos, sejam estaduais, federais, senadores, né, de lançar suas propostas, tanto na televisão como até mesmo nos estados.
Isso.
Ou em bairros, né, para poder que os eleitores estejam mais próximos ao candidato e conheça realmente mais profundamente
então,
o candidato que ele vai
eleger. Reformas, né? Precisamos de reformas, né? Em todos os sistemas eleitorais, tributários, o Brasil precisa de muitas reformas. Pascoal, existiam algumas pessoas com deficiências, né, também como candidatos, mas infelizmente ninguém conseguiu essa vitória. Você acha que o movimento ele precisa se unir mais, ou seja, a gente se reunir em torno de algum candidato, alguma proposta, alguma pessoa que possa chegar lá através dessa união, desse fortalecimento, né, de vários segmentos das pessoas com deficiência, ou a gente vai continuar dessa forma? Os surdos se reunindo em torno do candidato com deficiência auditiva, os deficientes visuais em torno, ou vários deficientes visuais se candidatando, enfim, qual é o teu pensamento com relação a isso daí?
Eu sempre toco no assunto que a política é complexa, né? Sempre repetindo a mesma coisa, né? Mas é verdade. Em relação ao pensamento voltado para a categoria, os segmentos de pessoas com deficiência, né? Eu creio que sim, eu acho que as categorias deveriam realmente se unir e tentar eleger um representante. Mas sabemos que realmente é um pouco difícil, porque o ser humano, independente que ele tenha alguma limitação ou não, o ser humano é muito complicado da gente lidar, não é verdade? Mas eu creio que a maneira correta para a gente tentar atingir o objetivo, que é colocar algum deficiente lá dentro, seria o quê? A gente reunir todas as pessoas que estão pensando em ser candidatos, não é isso? E chegar num bom senso, né? Vamos ver quem realmente tem mais popularidade, quem tem mais proposta, quem convence mais, né, as pessoas com deficiência, né? Ter tipo uma votação democraticamente.
A ficha, é importante a ficha, né? A ficha limpa, né?
Isso, a ficha limpa também, não é isso? Agora sim, em relação de categorias de pessoa com deficiência, seria interessante ter pelo menos um deficiente lá dentro representante. Mas sim, como existem várias categorias...
Por exemplo, o deficiente visual, né? Você tem 4, 5, 6 pessoas que querem se candidatar. Essas pessoas não se reúnem, né? Do jeito que você está falando aí, através desse consenso, vamos então fortalecer todo mundo aqui em função dessa candidatura, para que o deficiente visual ele esteja lá representado. Porque a gente sabe que tem candidatos que se elegem, né, recebendo o apoio das pessoas com deficiência e apoiando as pessoas com deficiência, mas são candidatos sem deficiência. Então, talvez não tenha a alma, não tenha a visão que uma pessoa que tem a deficiência possa ter lá representando essa população.
É verdade, Paulo. Eu creio que o caminho é esse mesmo. Reunir se realmente a gente quer eleger um deficiente visual. Se existe mais de 2 ou 3 candidatos, né, deficientes visuais, que a gente pudesse realmente se reunir e tentar democraticamente colocar um para representar a gente lá dentro na Assembleia ou na Câmara dos Vereadores, não é isso?
Pascoal, próxima luta, Pascoal. Política, decepcionado ou não, encorajado para as próximas batalhas?
Não, Paulo, eu creio que não estou decepcionado. Ao contrário, né? Eu estou realmente mais fortalecido, porque ganhei experiência, sei como é realmente o processo agora em trabalhar numa campanha, sei realmente quais os caminhos que a gente deve realmente seguir para a gente atingir o nosso objetivo, que é representar a nossa categoria lá dentro, na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Vereadores. Eu penso, sim, em ser candidato a vereador em 2012. Mas para isso, primeiro eu tenho que me estruturar, tenho que formar uma equipe, um grupo de pessoas que realmente queiram me ajudar, no caso, voluntariamente, porque, como você sabe, sou uma pessoa humilde, simples, mas de grande coração, né, e determinação. Então eu acho que não estou, em hipótese alguma, decepcionado, né, porque eu já entrei sabendo que tanto eu poderia tirar 200 votos, como eu poderia até, talvez, estourar e ser eleito. Mas para mim foi uma grande experiência, porque eu não sabia como funcionava. E hoje eu já sei como é que funciona, e já sei como fazer as estratégias políticas. Falando em estratégia, até agora, no dia 22, né, de novembro de 2010, vai ter um curso de estratégia política oferecido pelo Partido Verde. E eu, com certeza, estarei lá, né, participando para poder realmente e fortalecer cada vez mais, né, Paulo?
Com certeza.
Quanto mais a gente estuda, melhor ainda. Mais a gente vai se fortalecendo com conhecimentos.
Conhecimento.
Né, Paulo?
Quanto mais vocês escutam, conversa que interessa, né? Isso. Novas ideias podem surgir nas suas mentes para que a gente possa transformar esse Brasil. Pascoal Neves, nós agradecemos então a tua participação. Nós gostaríamos de ter trazido você antes da eleição e tal, mas na sua correria, né, naquela luta toda. Então estamos trazendo você agora e lançando aqui o compromisso, né, no Conversa que Interessa, na Rádio Dos Vox, que nós aqui em Fortaleza vamos continuar lutando, né, para que colocar um representante na Casa Legislativa, seja ela municipal ou estadual, né, para que todos nós juntos, né, de forma organizada, determinada, a gente alcance as vitórias que estamos em busca há um bom tempo.
É verdade, Paulo. Posso deixar aqui alguma frase voltada para as pessoas que realmente querem realmente seguir esse mesmo caminho que eu, Paulo?
Claro.
Pois é, Paulo. Para finalizar as minhas palavras, eu gostaria de deixar aqui um incentivo a todas as pessoas que realmente têm esse interesse, essa vontade ou esse dom de querer se engajar na política, que vá em frente com determinação e que jamais deixe ninguém desmotivá-lo, que possa realmente andar forte, com o pé no chão, independente de qualquer limitação que essa pessoa venha ter o tenha, mas que use a cabeça, o poder da mente para poder conseguir atingir o seu objetivo. E isso vai para todas as pessoas, né, para toda a sociedade, com determinação, coragem, força de vontade e com Deus no coração, a gente consegue atingir o nosso objetivo e é o nosso sonho. Porque enquanto existe esperança, existe vida. Ok, Paulo?
Com certeza. Valeu, Pascoal. Obrigado, Ana Paula. Obrigado, Alexandre Almeida, nossa equipe de produção do Conversa que Interessa, a Sociedade de Assistência aos Cegos, que nos dá essa oportunidade. E a vocês, ouvintes, por manterem firmes e fortes esse projeto. Até o próximo encontro.
Ajuda-os, vós. Há 17 anos em seu coração.